nosso convidado de surpresa é o cantor, músico, letrista, compositor e produtor musical Cristóvão. Iniciou cedo o seu percurso na música como Flávio Cristóvão e foi enquanto vocalista da banda October Flight que se começou a destacar no panorama musical açoriano. Lançou o seu primeiro álbum a solo em 2018 e ao longo dos anos foi desenvolvendo um estilo e um imaginário muito próprios. Em 2017, tornou-se o primeiro português a vencer a International Songwriting Competition na categoria de artista independente. Atualmente, está entre os açorianos com maior reconhecimento a nível nacional e internacional e a sua carreira artística conta já com vários prémios e nomeações, álbuns e singles editados e concertos dentro e fora do país. Hoje, vai guiar-nos pelos bastidores da indústria musical. Bem-vindo, Cristóvão! Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Olá a todos, muito obrigado pelo convite e, antes de mais, parabéns pela iniciativa. Espero que possa ser útil para todos aqueles que queiram saber um bocadinho mais sobre este mundo.
Este episódio é dedicado àqueles que já fazem da música um modo de vida e que agora querem fazer dela também um modo de ganhar a vida, quer financeiramente, quer pela partilha, o reconhecimento e o legado artístico. Por isso, começo por perguntar-lhe, atualmente, como é um percurso típico no mundo da música? O que podem esperar e a que podem aspirar os novos artistas?
Eu não sei se existe um percurso típico. Acho que não, muito honestamente. Acho que, para cada caso, as coisas estão diferentes. O meu percurso foi um percurso de, enquanto adolescente, começar a tocar e a escrever canções e gostar muito de fazer isso e perder-me pela noite dentro a aprender a gravar-me e a tocar outros instrumentos para conseguir gravar as canções como eu as imaginava. E depois comecei a postá-las, na altura no antigo MySpace, que já não existe, e a tentar chegar às pessoas e a tocar em bares e sítios e pronto, umas coisas levam às outras. E ao longo dos anos, pronto, a minha carreira foi acompanhando essa evolução dos tempos. E hoje em dia pinta-se muito a ideia dos concursos de talentos como sendo o chavão para se conseguir uma carreira na música, que eu acho que é uma ideia completamente errada, porque basta desmistificar, olhando para os últimos vencedores destes concursos, ver quem é que efetivamente conseguiu uma carreira na música e vemos logo que muito, muito poucos são aqueles que venceram um concurso e a seguir conseguiram ter uma carreira pelo menos longa. Isto porque escrever, compor, publicar discos, chegar a um palco, saber ler um público, conseguir dar a volta em concertos em que as coisas não estão a correr bem, isso tudo só, o chamado cal, só vem com trabalho e não dá para saltar etapas, portanto. É muito fixe a questão dos concursos, para quem quer ter um bocadinho a luz em cima de si, mas convém que quando se vai a esses concursos já exista toda uma bagagem por trás para aproveitar quando as pessoas descobrem aquela pessoa, a ver coisas efetivamente para descobrir e não só um cantor de karaoke, como acontece muita vez. Em relação ao que podem aspirar e esperar, não é um mar de rosas. Sabe mesmo muito bem quando fazemos alguma coisa que gostamos e vemos do lado de lá as pessoas a reagirem, isso é mágico. Mas uma carreira na música ou nas artes, seja qual for, não é uma carreira pautada por estabilidade, nem financeira, nem emocional. Portanto, é preciso gostar muito disto e estar disposto a lidar com tudo o que vem de mãos dadas com fazer uma carreira nas artes, não querendo ser negativo, obviamente, porque a verdade é que os pontos de satisfação que tiramos deste trabalho, por vezes, são enormes e fazem com que exista depois capacidade mental e emocional para lidar com os momentos menos positivos. Portanto, quem imagina ter uma carreira na música tem que estar preparado para isso e saber que muitos são os momentos em que as coisas não estão a correr tão bem e é preciso também estar disponível para viver esses momentos, porque são uma realidade na vida de qualquer artista, seja ele pequeno ou grande.
Muitas vezes a maior dificuldade dos novos artistas está em dar o primeiro passo e dar-se a conhecer ao público. De que formas é que podem divulgar o seu trabalho? Faz sentido lançarem as suas canções de modo independente? Hoje em dia, que papel podem ter os agentes e as editoras na divulgação e promoção dos artistas?
A divulgação, hoje em dia, acho que está mais fácil do que nunca. Ou seja, existem as coisas normais, como os YouTubes, as redes sociais, etc. E depois existe a nossa, as plataformas de streaming onde se ouve música. Por exemplo, alguém que grava uma canção, quer que ela seja ouvida no Spotify, no Apple Music, no Deezer, etc. Basta fazer uma distribuição digital a partir de uma das plataformas que o fazem, como CD Baby, TuneCore, Alta Fonte. Existem muitas empresas que são especializadas em colocar as nossas músicas nessas plataformas. Isto fugindo da ideia tradicional de uma editora. E isso são serviços que cobram ou uma comissão dos streams, ou que recebem à frente 10 ou 15 dólares ou euros e disponibilizam os conteúdos. Esse é a forma mais fácil de colocar as canções. Se faz sentido em modo independente, acho que faz mais sentido do que nunca, porque antigamente era impossível conseguir colocar as canções ao alcance das pessoas sem ter uma editora por trás, e hoje em dia não. Hoje em dia qualquer pessoa que faça música consegue ter o seu trabalho disponível para que os outros possam ouvir de forma independente. E uma editora começa a fazer sentido ou não a partir do momento em que um artista já tem um público, em que já precisa de ter um outro tipo de investimentos quando está a lançar um disco. E só aí, na minha opinião, é que faz sentido pensar numa editora como um complemento e não como uma solução. Pensar numa editora como uma solução é um erro grande que muita gente comete. E pronto, faz sentido muito mais hoje do que fazia antes ser independente. Em relação ao papel dos agentes editoras, claro que continuam a ter um papel predominante, mas mais uma vez essa fase vem um bocadinho mais à frente. Ou seja, acho que quando um artista está a começar, não deve estar logo à procura de agentes, não deve estar logo à procura de editoras. É preciso pensar que a música é um negócio. Uma editora, no fundo, investe, se fizer o seu trabalho como deve ser, investe num artista no qual acredita para conseguir colher frutos. Conseguir fazer uma receita, não é? Portanto, é uma empresa. Estamos a falar de gerar receita. E é preciso perceber se a nossa música está num ponto em que, seja quem for que está de lado lá, vai querer fazer esse investimento. Só a partir do momento em que a nossa música começa a ser aliciante, porque já tem um público que a quer ouvir, já tem gente à espera para ir aos concertos, já tem gente à espera para comprar o disco, aí sim faz sentido apontar para tudo isso. Os agentes, obviamente, são essenciais do ponto de vista de marcar concertos, mas mais uma vez, mais à frente, quando ninguém vai arranjar um agente para, por exemplo, começar a rodar os bares, né? Aí é mesmo um contacto direto que os músicos é que têm que desempenhar, e até por vezes que as salas mais pequenas são os músicos que o têm de fazer, e o agente vem mais tarde quando já se começa a ter uma necessidade de chegar a salas maiores, com cachês maiores, com uma estrutura de músicos maiores, com uma estrutura de técnicos, roadies, etc., que tem que andar na estrada. Só a partir desse momento é que faz sentido pensar nos agentes e nas editoras e tudo mais. E antes disso, o caminho tem que ser, como se costuma dizer, partir pedra, de forma o mais independente possível. E atenção, que é muito válido, e há muitos artistas a fazer isso, que mesmo mais tarde continuem a tentar tomar conta do máximo de áreas possíveis do seu negócio, porque viver nas artes é isso. A nossa arte é o nosso negócio. E, portanto, quanto mais intermediários tivermos, mais gente terá uma comissão de um bolo que, para um artista independente, vai ser sempre pequeno. É preciso considerar tudo isso quando se está a falar de agentes e de editoras.
O desejo de finalmente ver os seus sonhos realizados pode levar muitos artistas a aceitar condições injustas e a assumir compromissos insustentáveis, o que os coloca numa posição vulnerável e pode tornar a sua carreira musical num pesadelo. Quais são as situações mais comuns que configuram abuso e exploração e como é que os novos artistas podem proteger delas? A que sinais de alerta e letras miúdas é que devem estar atentos?
Situações comuns. Há uma muito comum nesta altura, que são os contratos chamados contratos 360 de 360 graus, ou seja, um contrato que abrange todas as fontes de receita que um artista pode ter, os streamings, os concertos, o merchandise, a venda de discos, direitos de autor, direitos conexos, e quando estamos a trabalhar com uma editora ou o que é que seja, que com quem já construímos uma relação de confiança ao longo dos anos e sabemos que podemos confiar nessa entidade da gestão plena da nossa carreira, o que é difícil, mesmo assim. Ok, tudo bem. O problema é quando estamos a trabalhar com uma editora que depois promete mundos e fundos e não cumpre nada e estamos agarrados a um contrato desse tipo, um contrato de 360. O que é que acontece? O artista encontra-se numa situação difícil, não é? A editora não está a investir nele, ou não tem concertos, ou não tem música gravada, não tem, não está a acontecer nada. E não tem as rédeas nas suas mãos para poder dar a volta a esse período difícil. Muitas vezes há artistas que acabam presos a esses contratos e literalmente não têm como dar a volta à situação porque estão ali agarrados e não podem fazer nada para mudar o rumo das coisas. Portanto, eu diria que uma das coisas mais importantes é quando começam efetivamente a celebrar contratos com agências, editoras, etc., a separar as águas, ter alguém que tome conta dos concertos, ter alguém que tome conta dos discos, ter alguém que tome conta do publishing, ou então, que eu ainda defendo mais, tentar tomar conta o artista, ele próprio, do máximo de coisas possíveis, enquanto conseguir. É óbvio que depois chega uma altura em que isso deixa de ser possível, mas isso é um bom sinal. Agora, ao início, passar o controle total de tudo e mais alguma coisa, neste momento, é um bocadinho perigoso. Em relação às proteções dos direitos, hoje em dia as pessoas podem registar as suas canções no IGAC por uma questão de proteção extra, mas como quando gravamos alguma coisa, etc., existe já a metadata associada às gravações, torna-se mais fácil provar, por exemplo, em tribunal que alguém é que tinha escrito esta canção primeiro, etc. Portanto, desse ponto de vista existe uma salvaguarda maior, mas eu acho que continuo a defender que o melhor que podem fazer é registar a vossa propriedade intelectual no IGAC antes e só posteriormente na Sociedade de Proteção de Autores, quando a vão divulgar publicamente. Depois, de resto, eu acho que é importante ficar sempre reticente quando nos oferecem um contrato que são muitas páginas. Um contrato, quando é suposto ser simples, regra geral não nos andam a embrulhar com páginas e páginas de linguagem que é preciso um advogado interpretar. Há coisas que têm que ser claras e objetivas, e regra geral, quando um contrato é bom e justo, não é um contrato com muitas, muitas páginas. Quando começa a envolver muita coisa, direitos de imagem, direitos conexos, direitos de autor, publishing, merchandise, etc., é aí que eu acho que se deve ter, dá logo ali o red flag, digamos assim.
Então, e o que se podem considerar boas práticas no âmbito da indústria musical? Que importância tem a proteção dos direitos de autor e de propriedade intelectual, bem como a equidade e a transparência a nível financeiro, nomeadamente quanto à distribuição dos lucros?
Boas práticas. Eu diria que, antes de mais, registarem sempre as vossas obras, tanto no IGAC, para a questão da proteção da propriedade intelectual, como na Sociedade Portuguesa de Autores, para que possa ser feita a coleta dos direitos de autor dos autores das canções, como na GDA, que faz depois a coleta da gestão dos direitos conexos. Ou seja, quando alguém toca, por exemplo, bateria, baixo, guitarra, não interessa, canta, faz segundas vozes, toca pandeireta, não interessa. Numa gravação, geram-se os direitos conexos para aqueles que tocaram naquela gravação. Portanto, um artista tem que registar sempre as suas obras nestas três plataformas, no mínimo. E uma boa prática que eu recomendo, e que quase ninguém aqui nos Açores, e ainda bem que falaram aqui desta questão dos direitos de autor, que vejo muito pouca gente a fazer isso. Eu ouço muita vez os artistas açorianos a queixarem-se que nunca receberam um cêntimo da Sociedade Portuguesa de Autores. Sempre que eu ouço esta frase, regra geral, eu pergunto, mas diz-me uma coisa, envias os formulários de discussão pública, chamados programas de música ao vivo, para a Sociedade Portuguesa de Autores a dizer o sítio onde tocaste, o dia e os temas que tocaste. E a maior parte dos artistas não está a fazer isso. Por escassa divulgação, na minha opinião, por parte da SPA, acho que isso devia estar melhor explicado. Mas a verdade é que é assim. A Sociedade Portuguesa de Autores, por exemplo, quando existe um concerto, seja num bar, num café, num anfiteatro, num recinto de uma festa grande, é todas as vezes, para cada noite em que existe um espetáculo, é pago uma licença de direitos de autor. Isto por vezes gera controvérsia nos cafés, etc. Ninguém compreende bem para que é que essa licença é paga. Mas existe um motivo bastante claro e justo. Se, por exemplo, eu vou para um bar tocar músicas que não fui eu que escrevi, não é justo que os direitos de autor dessa noite sejam, não sejam entregues aos autores das canções que eu estou a tocar. E a única forma que existe de saber quem é que é o proprietário dos direitos que foram coletados naquela noite é o músico que lá foi tocar, no final da noite, enviar uma folha que diz quais foram os temas que foram tocados naquela noite. Só a partir desse momento é que a Sociedade Portuguesa de Autores consegue fazer a divisão dos direitos que foram pagos naquela noite pelos autores dos temas que foram tocados. Portanto, um conselho que eu dou é: registrem-se na Sociedade Portuguesa de Autores, registrem as vossas obras, vão tocar, mandem sempre o programa de música ao vivo para a Sociedade Portuguesa de Autores a dizer o que é que tocaram e onde. Só a partir desse momento é que esse dinheiro dos direitos de autor pode ser efetivamente distribuído. O outro conselho: registrem-se na GDA, identifiquem todos os músicos que tocaram nos vossos temas, incluindo vocês próprios, porque também depois existem as distribuições de direitos conexos que não podem ser feitas se ninguém souber o que é que se passa. Portanto, há aqui uma obrigação que os artistas também têm de preencher esses formulários e de andarem em cima destas coisas que, no fundo, são áreas que têm que ser do interesse a partir do momento em que decidimos fazer uma vida ou uma carreira na música.
Na sua opinião, quais são atualmente os pilares que sustentam uma carreira bem-sucedida no mundo da música? Os streams, as visualizações, as vendas de álbuns ou singles, os concertos, as parcerias com marcas ou as publicações mais ou menos virais nas redes sociais?
Consistência. Esse é o pilar mais importante de todos. É continuarmos a trabalhar, a fazer trabalhos, a publicar trabalhos, independentemente desta questão toda das visualizações, dos streams, etc. Porque existem muitos fatores, como os algoritmos, como mil e uma coisas que não têm valor rigorosamente nenhum, que influenciam esses números. E, portanto, os números são importantes para termos uma forma de medir a quantas pessoas é que chegou ao nosso trabalho, mas não são determinantes para dizer se fizemos um bom trabalho ou não. E é um dos males desta era que vivemos, é que muitos artistas vão-se abaixo psicologicamente pelos números, e os números são números. O que importa aqui é a consistência. E depois, os pilares financeiros para um artista poder ter uma carreira são os direitos de autor, os direitos conexos, os concertos, as receitas de vendas de discos, de vendas de merchandise, do streaming. E depois outras coisas que alguns artistas têm, outros nem por isso. Há artistas que se associam a marcas, como disse. Mas isso eu acho que é uma questão que não é para todos os artistas. Ou seja, um artista tem que ter também ali aquela coisa quase de celebridade e está à vontade com isso. E há muitos artistas que não têm essa personalidade. Eu sou um bocadinho assim. E depois existem coisas mais fantasma que quase todos os artistas fazem e que ninguém sabe. No meu caso, por exemplo, eu trabalho em composições para audiovisuais, faço trabalho de sonoplastia, muitas vezes está a dar um anúncio na televisão e a música que está por trás do anúncio é minha e ninguém sabe disso, e eu também não faço questão de anunciar isso, porque aquilo é um trabalho onde eu recebi um guião, onde há uma ideia que pretende ser transmitida com o filme, e a música serve para ajudar a transmitir essa ideia. E, portanto, quase todos os artistas são um bocadinho polivalentes. Eu também sou produtor musical, gravo discos para outras pessoas. Portanto, e é a soma de todas essas coisas que faz com que seja possível ter uma carreira na música e conseguir fazer disto um modo de vida e que dá certo financeiramente. Eu tenho colegas que tocam com grandes nomes da música nacional e dão aulas, por exemplo. Portanto, quem quer estar na música a tempo inteiro tem que ser polivalente e encontrar formas de o fazer. E é a soma de todas essas coisas, sem ignorarmos qualquer uma delas, que faz com que isso seja possível. Portanto, já não há aquela coisa só de fazer música e dar concertos e está tudo e não é preciso fazer mais nada, não. Hoje em dia um artista tem que ser polivalente, tem que também trabalhar as suas redes, tem que trabalhar todas as frentes. E é aí que é preciso ter, às vezes, estofo emocional para perceber que, para fazermos o que gostamos, também temos que fazer coisas que não gostamos ou que não gostamos tanto. Portanto, não há um pilar ou dois, existem esses pilares todos e variam de artista para artista.
Nos últimos anos, o mercado da música pop tem vindo a tornar-se cada vez mais avesso ao risco e a apostar em fórmulas com resultados comprovados. Em consequência, temos canções que soam todas ao mesmo, rádios com playlists que jogam pelo seguro e uma fragmentação do público em nichos, graças ao streaming e aos fenómenos que se geram nas redes sociais. Considera que é mais importante para um artista criar uma sonoridade e uma imagem distintas ou seguir as tendências do momento?
Essa questão é um bocadinho complexa. Ou seja, para mim é claro como água que um artista deve primar pela diferença. Ou seja, eu não concordo que devemos ser só mais do mesmo. E efetivamente isso está a acontecer. Ligamos a rádio, eu estou com pavor, entre aspas, a ouvir as maiores rádios, porque passou tudo igual. E eu, se quero ouvir música que gosto, tenho que ligar para uma rádio assim mais alternativa, porque senão é impossível, nada há para mim. E há um perigo em cair nesse saco de ser mais do mesmo. Há uma coisa que acontece, de facto, que é a rampa, uma espécie de rampa para um momento de atenção imediato e de conseguir chegar lá e de ter play, etc. Mas depois também há outra coisa que acontece, que é muito fácil cair no esquecimento, porque não marcamos pela diferença. As pessoas ouvem 10 músicas, não se lembram da primeira. E eu acho que um artista que queira ter uma carreira com longevidade tem que ser diferente, tem que descobrir a sua voz, tem que descobrir o seu som, tem que descobrir a sua imagem, tem que criar, não vou dizer uma persona, mas também um bocadinho. Ou seja, as pessoas pensam num artista, têm uma imagem sobre aquele artista, sobre o que é que lhes faz lembrar, o que é que lhes transmite quando está em palco. E é importante criar isso tudo, e isso só se cria com o tal call e com andar aí e fazer tudo isso que eu falei anteriormente. Portanto, eu acho que a resposta aqui é ser diferente. Há artistas que conseguem muito bem andar sempre na crista da onda, ou seja, têm a sua linha de trabalho, mas conseguem sempre ir incorporando um bocadinho as tendências nas suas linhas de produção e conseguir sempre ter um pezinho em cada lado, ou seja, conseguem agradar os seus fãs e conseguem também estar nas grandes rádios porque não estão totalmente desvinculados do que se está a passar. Não é o tipo de artistas que eu gosto mais. Eu gosto mais de artistas com uma personalidade mais vincada, mas há quem o faça e quem o faça muito bem e com sucesso, e existem vários exemplos disso. John Mayer, por exemplo, está sempre nos tops de tudo e mais alguma coisa há anos sem fim. É um grande músico, um grande letrista, mas também é uma pessoa que tem esse cuidado e que dá para perceber que está sempre a seguir aquilo que está a acontecer, e de uma forma mais ou menos elegante ou discreta consegue incorporar isso nas suas canções e fazer com que a música dele seja sempre atual. Muita gente vê isso como uma virtude, há quem veja isso como uma parte mais comercial vá do seu trabalho e veja isso como uma parte menos apelativa. Isso depois tem a ver com o tipo de artista que estamos a falar, se quer agradar às massas, se quer ser um artista mais de nicho. São opções e todas elas muito válidas, e existem maneiras de o fazer corretamente também, e maneiras escandalosas, que é simplesmente agora está a dar isto e eu vou fazer isto e acabou. Portanto, eu acho que é importante a diferença. A diferença continua a ser fundamental se queremos ter longevidade naquilo que fazemos.
Que mensagem final é que gostaria de deixar aos artistas que nos ouvem e que estão a dar os primeiros passos no mundo da música?
Eu diria para fazerem música pelos motivos certos. Quando eu era adolescente, lembro-me que chegava à casa da escola e começava a gravar-me, a escrever canções e a explorar sons diferentes, e os meus pais literalmente tinham que vir bater à porta do quarto e dizer para eu ir para a cama às 2, 3 da manhã, porque desde que eu tinha chegado da escola eu estava ali fechado no meu cubículo, sempre para compor, sempre para gravar, sempre a explorar novos sons, à procura de evoluir. E eu não tinha nenhuma pretensão profissional, eu não fazia ideia do que é que queria ser quando crescesse. Eu simplesmente sabia que naquele momento estava-me a dar muito prazer fazer música. E hoje em dia há muita gente que se está a pôr na música pelos motivos errados, é porque quer exposição, é porque quer views, é porque quer ficar viral, é porque quer... Isso é o motivo errado, é a receita para o desastre do ponto de vista de longevidade e de querer ter uma carreira. Eu diria para levarem as coisas vocês mesmo o mais longe possível, antes de começarem a pensar nas editoras, nos agentes e tudo mais. E só depois de conseguirem construir um caminho sólido é que começarem a pensar nisso tudo. terem uma presença forte digitalmente hoje em dia é absolutamente essencial para dar um passo em frente, para conseguir começar a ser apelativo a essas coisas todas. Mas acima de tudo, não se deixarem abalar pelos números, serem consistentes naquilo que criam e tentarem marcar pela diferença, não terem medo de ser diferentes, de ser vulneráveis. Ser vulnerável é super importante. As pessoas simpatizam quando veem que somos humanos, que escrevemos sobre coisas que elas também vivem. Não sermos só e única e exclusivamente superficiais, porque aí ainda criamos pontos de ligação com o público. Portanto, ser vulnerável é mega importante quando se quer ser artista, que fazer passar a ideia de que somos pessoas como os outros e ainda temos medo de o ser e de falar de coisas, entre aspas, mais pessoais e privadas e expô-las sem receio. Portanto, é isso. Façam música por coração, exponham-na, toquem para o máximo de pessoas possível, não se deixem abalar pelos números e acreditem em vocês próprios para levar as coisas o mais longe possível.
Muito obrigada, Cristóvão, por ter partilhado estas ideias e conselhos, que serão certamente muito úteis para quem está agora a começar uma carreira musical, com muitos sonhos, muitas dúvidas e uma vontade imensa de partilhar os seus pensamentos, emoções e experiências com o mundo. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.